sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Riklas, o Rubrocas e o grande Tiago Pratas. Hoje é o grande passou de sítio. Vocês estão todos bem, meus caros?
Sim. Eu estou um bocado desiludido, normalmente costumava ser eu o grande e agora já não sou, portanto.
Estou a ser
mas, pá, corretamente, porque por acaso, e vou dizer isso porque conheço o Pratas pessoalmente, pá, o gajo é enorme, portanto, tu és mesmo grande, mas és o grande.
Sou maior que tu, é verdade.
Sim, mas, sim.
Também
sim,
não quero tirar aqui o teu posto, pá, poça. Uma vez já estou a tirar aqui o problema.
Exato.
Pá, o maior depois paga a conta, não seja por isso. A gente resolve isso. Está tudo bem com vocês, meus caros, essa semaninha?
Está a andar? Está, e tu?
Em queda.
Pá, também está em queda, talvez, não sei, não tenho olhado, mas não sei. Tem feito criptoatividades. Quem tem aqui mais criptoatividades de nós todos é que é o Pratas, mas se calhar vamos deixá-lo para o último, senão é o resto do episódio, quando ele começar a falar. Ou vamos já para o Pratas.
Pá, deixa-me pensar, criptoatividades, o que é que eu fiz? Pá, comprei merdas, basicamente. Não comprei muito, pronto, mas comprei um bocadinho.
Vocês compraram Slur?
Não, claro, mas pompou.
Eu não percebi essa história, então aquilo deu barraca e depois pompou.
Claro.
Foi esse que o gajo se enganou e tipo, certo, estourou com os fundos, 10 milhões, sei lá o que era.
Certo.
Exatamente, queimou um bocadinho de contexto.
Então pompou.
Então, mas explica-me algo, explica-te.
É isso, Slur, para quem está de fora, é uma shitcoin, uma memecoin.
É uma memecoin.
Foi lançada
bom, bom,
em
mal,
Solana.
Uma shitcoin, porra.
Logo a partir de tudo shitcoin, esta lei de shitcoin é uma memecoin.
Pronto.
Mas é tudo shitcoin, incluindo Bitcoin. Não diferencia.
Não há maximalismos.
Esta neste caso, teve uma pré-venda de fundos para quem quis entrar. Eu, ao certo, não sei como é que funcionou, a minha pesquisa não foi tão profundo, mas a parte engraçada é que a pessoa responsável por gerir os fundos da pré-venda queria queimar fundos, que não eram os da pré-venda, mas lembrou-se e queimou tudo. Portanto, não havia pois fundos da pré-venda para distribuir.
Mas eu acho que os fundos da pré-venda eram LP já, não era Pratas.
É pá, por acaso não sei, não acompanhei a história.
Pronto, mas eu tenho 99% de certeza que os fundos já estavam em LP. Acho eu. Por isso é que aquele depois correu bem. Acho eu que é por isso.
Além de ser fundos a pré-venda, também parece que ia haver um airdrop e foi tudo queimado por igual. Como o contrato já estava fechado e já não há chaves para criar mais tokens...
Centralização máxima, mano. Claro que pompou.
Exatamente.
Claro, faz sentido.
Chegou a valer 700 milhões. Aquilo...
Estás a ver.
Deu um saltozinho.
Magic Internet Money. É definição.
Quanto é que aquilo está agora? Deixa-me lá ver aqui no Dex Screener. Slur.
Market Cap está nos 400 milhões ainda, penso eu.
É pá, está muito alto. Também é Solana. Not my thing. Pá, está pompa boa. Parabéns quem está em Solana, by the way. Pá, eu não estou muito dentro de Solana, mas doesn't matter. Dou os parabéns na mesma a quem entrou e quem está a fazer mad gains agora.
É das poucas que não desceu muito, não é? Tipo, neste crashzito.
Pá, não só, não não deixou muito como pá, pompou o e não deixou muito. Pois. Exato.
Yeah.
Pá, vejam se isto faz sentido, eu escrevi isto porque foi o que me pareceu, mas já tivemos o ciclo das shitcoins, que eram basicamente tudo clones de Bitcoin com pré-mines e afins que tinham um algoritmo diferente e foi um ciclo de shitcoins. Veio depois o ciclo das ERC20 em Ethereum. Passámos pelo ciclo do Binance Smart Chain e agora é o ciclo da Solana.
Epá, parece-me. Eu vou
achas que há mais?
Acho que é pelo meio. Acho que diz ele ciclos de NFTs e tal e agora
certo.
Ciclo de meme coins em Solana.
Mas eu acho que não é só meme coins em Solana. Muito meme coins em Solana, Solana bomba boa, mas não é só exclusivo. Ou seja, o que eu quero dizer é que ele foi o que pompou mais de todos e até ultrapassou utilizadores de Ethereum. Ou seja, aquele pompou nas horas, literalmente. Por isso é que eu estava a dar os parabéns, porque realmente foi um massive pump. Em quase todos os campos, digamos assim. Exato. Mas eu acho que agora o mercado está a ser um bocadinho mais complexo e menos óbvio. Não? Acho que as coisas não são tipo Bitcoin pump e depois pump Ethereum e depois pump não sei. Acho que as coisas não são assim tão óbvias, é um bocadinho mais complexo que isso. É tipo, há muita coisa a pampar ao mesmo tempo que Bitcoin, tipo, eu acho que o flow do dinheiro não está a ser tão óbvio, eu curto muito mais isso. Estás a ver? Tipo, eu achava que a narrativa de ser tipo Bitcoin e depois é Ethereum, depois é RC, pá, é um bocado, é muito básico, é muito fácil de perceber e acho que não, pá, não sei, não estava a achar que ia ficar, pá, e claramente que acho que não está a acontecer isso agora, mas também gostava de ouvir as vossas opiniões.
Sim, concordo, acho que nesse sentido mudou o mercado, sem dúvida. As coisas já não são tão lineares como eram antes.
Exato, lineares, é isso, boa palavra.
Mas por não ser tão linear, lá está, ainda vemos estas, eu chamo-lhe de bitcoins, mas pá, seja o que for, estas moedas random a pampar com ganhos pá, extraordinários. Não sei se é 10. Pá, não estou a acompanhar de perto, para ser honesto.
É mais de 100 vezes. Os
projetos maiores. Mais de 100 vezes, ok.
É tipo isso.
Mas o que estás a dizer é que não são tantas moedas ou que estão, ou que aparecem em sítios. Caixarias que não são expectáveis.
Não é só aparecer em sítios que não são expectáveis, é, não está a seguir aquele progresso que as pessoas se calhar estavam mais à espera de. Primeiro só pampa muito mais a Bitcoin, as altcoins não pampam quase nada e depois pampam as blue cap, tipo etéreos da vida, pá, que é um termo que eu não curto nada, mas pronto. Uhum. E pronto, e depois começam a pampar as outras. Mas eu não estou a ver isso acontecer, estou a ver tipo, pá, muita coisa a pampar ao mesmo tempo e não estou a ver, pá, claro que está relacionado com o Bitcoin, obviamente está tudo sempre relacionado com o Bitcoin, mas pá, não estou a ver aquele compasso de espera.
Eu acho que, e se eu puder intervir?
Claro. Por favor, não, cala-te, cara. Muito bom.
Yeah, eu acho que imagina, como tu começaste agora com o ETF e estás a ter montes de inflows para Bitcoin, é normal Bitcoin pampar mais. Tipo, é que é incomparável os bilhões de inflows que estão a existir. Certo. Acho que também um dado interessante é que foi a primeira vez que tu tiveste um all-time high antes do halving.
Certo.
Não aconteceu antes. E isto efetivamente demonstra que o mercado mudou, que isto nunca tinha acontecido antes. Nos quatro halvings que houve, nos três ou quatro halvings que houve, nunca, isto nunca aconteceu. Por isso, efetivamente, está aqui uma mudança de paradigma. Eu acho que, tipo, como tu estás a ter umas mecânicas aqui com várias L2 e a lutarem todos por TVL, eu acho que os DGEMs acabam por também estar um bocadinho descentralizados e mais dispersos no seu poder.
Pois,
e
acabam.
Agora estão um bocadinho mais concentrados em Solana, depois acabam por estar um bocadinho mais concentrados não sei onde, mas acabam por também dispersar por as 300 L2 e ZK roll-ups e o que for.
Bem, eles estão à procura de alguma forma de yield, não é? O yield no preço, digamos assim, compram baixo e vendem alto, pronto, estão à procura de algum tipo de yield, neste caso é o preço, digamos assim. Mas eu também gosto dessa perspectiva de não ser, ou seja... Tipo, não houve ali uma volta da malta para a Bitcoin como aconteceu anteriormente, que o pessoal fugia a correr de altcoins e a correr diretamente para a Bitcoin, porque pá, a Bitcoin é que vai pampar e as outras talvez depois. Mas agora é isso, estás a ver? Eu também acho piada essa cena de haver bué de gente que não saem tipo, de outras redes e querem tipo, ficar por lá, estás a ver? Não querem voltar à mãe, à casa bem, digamos assim.
Uma coisa que eu também noto é que, mais do que nos outros ciclos, não vejo ninguém a pensar em preço de Bitcoin. Hoje em dia toda a gente pensa em dólares. Verdade. Eu lembro-me dos primeiros ciclos em que o preço era medido em Bitcoin, quanto é que esta moeda vale em Bitcoin, até porque não tinhas par para dólares. Hoje em dia toda a gente já compara, era isso, toda a gente já compara o preço diretamente com o dólar.
Mas isso é errado, mas eu gosto dessa perspectiva, sabes? A verdade é que pá, se tu fores comparar com o Bitcoin é aquela velha máxima de poucas conseguem voltar ao all-time high contra o Bitcoin, estás a ver? Até ainda não conseguiu, fez uma vez, mas ainda não conseguiu voltar lá. Vamos ver se é desta, mas é uma boa perspectiva, é verdade, parece que o pessoal se esqueceu um bocadinho disso.
Acho que aí depende muito da perspectiva com que cada um tem. Assim. Desculpa, sim, eu termino rápido, acho que a diferença principalmente é essa, tipo a perspectiva que estás em cripto, se é para estar em cripto e ficar em cripto, começas a pensar em Bitcoin, né? E a pensar nos preços em Bitcoin. Pá, se no fundo só queres ganhar de euros, calhar o preço em Bitcoin não te interessa muito.
Mas eu ia até... Desculpa, Rico, estava só para matar aqui e responder ao Kiko. Eu sei que tu estás em cripto porque acreditas em cripto. Tu tendes a pensar no preço em Bitcoin, tu pessoalmente?
Pá, nas cripto sim. Tipo, cada vez mais.
Interessa cada vez mais. É que eu também estou em cripto porque acredito em cripto e deixei de olhar para o preço em Bitcoin. Cada vez olho mais para dólares.
Yeah.
Que é um termo mais fácil de comparar.
Eu olho mas sim, para o dólar no Bitcoin.
Ok.
Não é? O Bitcoin tem que comparar com outra coisa qualquer. Normalmente é com dólares.
Certo, certo.
Não é? Mas para o resto, já, tendo a ver em Bitcoin. porque também muitas vezes sou interessado nessa jogada de passar um para o outro entre os dois pares e o dólar já nem me interessa.
O que é que queres dizer?
Vale.
O que eu ia dizer é que também, para introduzir mais barulho, tenho algumas pessoas que eu considero bons investidores a dizer que estão a achar muito estranho tanto ETH como BNB estarem a pampar como estão, e que normalmente isso até já é sinal de fim de ciclo. Portanto, vamos ver como é que agora acontece desta vez.
This time is different, bro! Opa, é aquela frase, para matar o ciclo já. Pá, mas também há uma coisa que é interessante, a gente está a dizer isso do preço do Bitcoin, mas pá, se calhar porque ainda não estamos na fase do ciclo para o pessoal começar a olhar para os preços em Bitcoin, ou seja, ainda não está, tipo, se calhar o pessoal em Solana já está a fazer isso, não é? Porque já está a pampar tão mais contra a Bitcoin, está a ver para quanto é que eu já ganhei a Bitcoin, estás a perceber? Pá, em muitos outros como isso ainda não está a acontecer, opá, já aconteceu com alguns casos excepcionais, epá, talvez seja por isso, não sei, talvez numa fase do ciclo mais tardia isso seja mais comum.
Tá, eu cada vez conheço mais gente que não tem Bitcoin.
Mas não é agora. Exatamente. Que essa malta, mas repare, não é agora que essa malta se vai interessar por Bitcoin, é daqui a um ano ou dois quando tiver tudo a cair, estás a perceber? Porque vai, o resto vai cair muito mais que a Bitcoin à partida, não é?
Epá, lá está, essa malta que, pá, não sei se é a maioria, se não é, não é, é algum pessoal, não, tem outras moedas que acredita nos projetos, está a trabalhar para essas moedas e simplesmente não quer saber de Bitcoin, já trocou o Bitcoin por essas moedas e interessa-se nesses outros projetos.
E o que é que tu achas?
Não sei, sabes que eu estou um bocado na bolha, mas mas a verdade é que ultimamente eu tenho focado em acumular mais Ethereum do que Bitcoin. Não tinha pensado nisso, mas efetivamente tem sido mais uma prioridade tentar acumular mais Ethereum.
Mesmo com as cenas todas na Bitcoin, tu estás um bocado a cagar para Bitcoin.
Yeah, eu não tenho muito acompanhado a cena das L2 na Bitcoin e agora o DeFi em Bitcoin, não tenho acompanhado muito. Mas já, por acaso tentado mais focar em Ethereum, não na mainnet, que isso é só para ricos, mas tipo em Arbitrum e assim, tenho estado focado em, tipo, pá, a maior parte do meu portfólio está em Ethereum e tentar maximizar as yields em Ethereum e não em Bitcoin. Mas calhar também é porque eu cá por, como estou mais em DeFi e brinco mais com os protocolos de DeFi e
faz sentido, tenho
muito mais coisa em Ethereum e em EVMs do que em Bitcoin até agora. Mas se calhar vai mudar, não sei, talvez se começa a acontecer e a aparecer coisas giras.
Sim, eu ia aqui a só discordar naquela cena. Eu vi algumas pessoas, por causa do ETF, a virem perguntar sobre Bitcoin quando não tinham interesse ou estavam mais interessados até em Ethereum e outras coisas. Por acaso senti um bocado isso. E por causa do ETF, acho que há algum pessoal que, tipo, não ligava a Bitcoin, de repente está a ligar.
Isso eu também concordo. Por acaso tenho sentido mais malta a falar-me de Bitcoin do que propriamente malta fora do mundo de cripto, digamos assim, malta, tipo, pronto, que não está tão dentro de cripto, não é? Que é mais por notícias e manda mensagens e não sei o quê. Também está mais focado em Bitcoin, isso é verdade, concordo também.
Estás a falar do pessoal, ok. Eu acho que esse pessoal o Bitcoin, mas não acha que já perdeu o barco e vai estar à procura do próximo Bitcoin?
Eu acho que ainda não estou nesse ponto.
Pois, não, é isso.
Não, porque eu acho que malta a malta que Bitcoin, está a comprar Bitcoin. Pá, o malta que está fora de tempo, está a entrar, conheço muita gente a comprar Bitcoin, por acaso.
Pois, porque acho que no limite o pessoal percebeu que, opá, não interessa se eu vou comprar um Bitcoin ou 0.02, não é? Tipo, certo. Interessa que se ele vai fazer 5 vezes ou não. Tipo,
certo.
Não, e se fizer 5 vezes, não interessa, é igual se está numa shitcoin ou noutra coisa qualquer. E não se calhar no Bitcoin se tem outra... É, aliás, já houve gente a falar-me em comprar os ETFs mesmo. Tipo, sentem-se mais seguros.
Pronto, está certo.
Coinbase guarda.
Para isso é que serve.
Opa, e se calhar falando de coisas novas, estavam a falar de coisas novas. Vamos falar do LSD. Não é daquele que muda as cores, mas...
E se calhar falar um bocadinho também do teu percurso até chegares ao LSD, porque de certeza passaste por outras coisas antes. Pronto.
Como é que foi a tua droga de entrada?
Eu, por acaso, eu acho que me tenho um bocado de falar de liquid staking.
Epá, fala do que tu quiseres, meu.
Fala do que eu quiser, ok.
Claro.
Epá, o meu percurso vem para a economia, finanças, fiz o mestrado, fiz a tese, por acaso, sobre cripto também. Coisas tipo de quant nerd completo, mas depois estive a trabalhar num fundo de investimento de cripto no Dubai, estive a viver no Dubai durante uns tempos.
Habibi.
Habibi Life, yes sir. Depois disso juntei-me a Anchor, com BD, cheguei a DeFi Lead, estava responsável pelo basicamente o produto deles de liquid staking. Tínhamos liquid staking em várias chains e tudo mais. Fomos o primeiro a lançar o liquid staking, antes da Lido até. Podemos discutir porque é que a Lido ficou maior do que a Anchor, mas acho que estamos numa fase interessante. Agora até um bocadinho o pós, não é? Porque acho que...
Sim, o deputado Pinheiro, já que havias de falar disso, eu recordo. Mas não discutimos o porquê da Lido ter ficado maior, penso eu.
Yeah. Pronto, eu agora já não estou na Anchor, por isso posso falar à vontade. Okay. Não, por acaso, eu ainda não estava na Anchor quando foram cometidos alguns erros estratégicos, mas basicamente acho que foi uma questão de foco. Liquid Staking não era o principal produto da Anchor. Basicamente a Anchor tem duas grandes partes, não é? A infraestrutura com os RPCs, são tipo os maiores RPC providers. Tipo, se vocês forem a Polygon, acho que agora não sei se já mudou, mas na altura o standard, quando vocês entravam na Polygon, o RPC era da Anchor, por exemplo. Por isso, provavelmente vocês já usaram a infraestrutura da Anchor sem sequer saberem.
Certo.
E esse era o core product deles. E a forma como eles tinham para pagar por esses serviços era com o Anchor Token. Então eles estavam sempre em desvantagem em termos do tipo de incentivos que podiam dar, porque se eles estivessem a dar o token para o liquid staking, estavam a diluir a revenue do principal produto deles, que era a infraestrutura. Então, isso tornou-se muito menos competitivos relativamente à Lido, não é? Houve um período que a Lido estava a dar 10 milhões de incentivos por mês. Como é que tu podes competir, não é?
Mas isso aconteceu apenas porque eles não queriam diluir tipo, a supply.
Okay. Foram mais coisas. A Lido também tinha uma perspectiva mais descentralizada, mais cooperativa, com a DAO, com vários operators, e a Anchor era mais centralizada. Houve aqui um conjunto de duas ou três coisas, mas eu diria que o facto de não poder ser agressivo com os tokens e com os incentivos, tal como foi a Lido, com tipo com referral programs, com tipo boas yields nas LPs para manter o PEG e tudo mais, acho que foi o principal, porque durante muito tempo o Anchor ETH teve depegged, chegou a estar para aí a 16% de depegged.
Sim, certo.
E, para mim era espetacular, porque significa...
Lembro-me dos teus tweets na altura, também era absolutamente louco.
Tinhas 16% free...
Desconto, sim.
Yeah, desconto, tipo com free, não é? Mal tiveste o update para poderes dar o unstake, é 16% risk free. Mas DeFi acaba por ter algumas particularidades e às vezes é um bocadinho complexo para a maior parte do retail perceberem este tipo de dinâmicas. Mas conseguiram, por exemplo, ter sempre o PEG, conseguiram ter muito mais volume e depois isto dá compound, não é? Tipo, porque quando tu vais a ver um liquid staking para investires, tu acabas por tentar ver o maior, não é? O que tem mais volume, o que tem mais TVL. E depois acaba por ser uma bola de neve gigante. E agora se tu fores um fundo de investimento que tem 100 milhões, tu não vais pôr na Anchor, não vais pôr na Lido, porque a Lido tem 20 bilhões e os teus 100 milhões não são nada.
Certo.
É um bocado gestão de risco. Mas acho que na altura, quando eu vim cá, estávamos a ter mesmo... Até se chamava tipo LSDFi, não é? Uma data de protocolos a tentar capturar esta yield. Acho que agora estamos aqui num pós em que acho que agora a meta é mais o liquid staking, sim, mas o liquid risk staking também com Eigenlayer.
Com o quê?
Explica-me. Com Angel Eigenlayer. Eu ouço malta a dizer Eigenlayer.
Os alemães não sabem falar.
Concordo.
Não, estou a brincar. Eigenlayer, basicamente, o principal que eles têm é tu poderes usar.
Como é que se escreve isso? Que eu nem estou a ver que palavra é que estás a falar.
Eigen, não é? É I-G-N, não é?
Eigenlayer.
Ok. Desconhecia isso completamente.
Basicamente, permite-te construir outro tipo de aplicações usando a segurança dos nós da rede Ethereum. Basicamente, resume-se a isto. Ou seja, se tu quiseres dar deploy de uma chain que use os validadores de Ethereum, tu podes fazê-lo de forma bastante simples. E isto é só o começo, não é? Depois, tu podes usar isto para bridges, podes usar isto para oracles, podes usar isto para uma série de aplicações.
Os validadores têm que querer fazer isso ou é uma coisa mais ou menos delegas sem pares de eles já fazem automático?
Não sei os detalhes. Acho que tens aqui duas componentes. Tens a parte dos AVSs, que é onde isso acontece, que eu acho que nem a própria equipa ainda se decidiu muito como é que vai ser a arquitetura, e não é muito ainda pública essa parte. E depois tens a parte mais... pá, que acabou por ser uma estratégia de gamificação, que é onde tu podes atrair os liquid staking tokens para, pá, presumo eu, para usar como colateral nos nós, que depois podes correr no Eigenlayer para fazeres este tipo de discussões. Mas eu acho que, pá, a última vez que eu vi, tu ainda não tinhas a documentação toda up. Eu acho que a equipa, se calhar agora já, pá, já saí de Anchor há alguns meses, se calhar já mudou algumas das arquiteturas que eles estavam à espera de montar, porque na altura a gente falou com eles e ainda havia muito, um monte de coisas que eles ainda não sabiam como é que iam fazer. No entanto, já tinham não sei quantos milhões de TVL, não é? Sempre assim. Mas acho que agora a meta está à volta de tentar construir estes produtos para o Liquid Restaking, porque, pá, podes usar os Liquid Staking Tokens como colateral para estes nós, porque, pá, na sua fundação, Liquid Staking Tokens têm o Ethereum nos nós, não é? Por isso representam esse colateral. E está a haver uma série de aplicações. Lá está, não sei se vocês estão muito dentro desse yield farming, mas pronto, agora acho que a meta acabou por mudar para tentar criar aplicações no topo do Eigenlayer para tentar farmar os pontos, e depois cada projeto tem os seus pontinhos, e depois farma os pontos de pontos, e depois podes ter leverage dos pontos. E, epá, não sei qual é o grau.
Aquelas brincadeiras tradicionais de DeFi.
Yeah. Não sei qual é.
É tipo social fi, não é? O pessoal chama essa merda agora social fi.
Social Fi é mesmo tipo rede social, okay. É aquela cena do, como é que se chamava? Pá, tinhas os grupinhos e depois podias ter as keys.
Certo, isso aqui não se engloba nessa cena.
Não, aqui é só tipo tentar formar pontos, porque a GameLayer dá pontos se tu meteres lá se tu meteres lá Liquid Staking Tokens.
Pois os pontos convertem-se em tokens, eventualmente.
Pá, e depois, eventualmente, esperamos que sim.
Não, nunca vão ser pontos, nunca vão ser tokens, vão ser sempre pontos.
Pá, sabes, tu tiveste, como é que se chamava? Os gajos da Swell, que estavam a dar pontos até ao infinito, os pontos já não valem nada, os pontos da Swell, não sei se vocês formaram isso também, mas pá, os pontos da Swell, eles diluíram os pontos à bruta, eles até davam os pontos a influencers. Mas foi uma estratégia brutal, eles arranjaram para aí 100 milhões de TVL com isso.
Mas não há diferença essencialmente de tokens e pontos, não é? Tipo, eventualmente uma coisa é convertida na outra, certo?
Yeah. Só, imagina.
São os pontos transmitíveis.
Não, a cena é, se tu dizes que vais fazer 2 ou 3% da token supply como airdrop e estás um ano a dar issue a tokens, é pá, cada ponto não vai valer nada,
não é? Não, claro, óbvio.
Tipo, diluir aquilo até ao zero, mas é pá, tens uma série de aplicações, eu posso usar alguns routes, mas tens. Pá, projetos que separam a yield do token, então tu podes só comprar a yield que sabes que vai representar os potenciais pontos da Eigenlayer. E depois não é só os pontos da Eigenlayer, é os projetos que constroem no topo da Eigenlayer também fazem sistemas de pontos. Depois tu podes usar, tipo, esse token que representa a yield como colateral para pedir um empréstimo e fazeres loop e teres leverage nesses pontos. Então existe aqui uma série de aplicações bastante engraçadas à volta destes pontos. Coloca a questão de qual é que será o futuro da maior parte destes projetos quando isto acabar e quando a Eigenlayer fizer o airdrop.
Mais pontos,
pois.
Sim, não para o ponzi dos pontos, não para. Eu gosto disso, pá, é um ponzi novo, portanto, pá, siga.
Ah, por acaso, não sei qual é a tua perspectiva sobre os pontos, eu acho que é interessante como go-to-market, mas quando toda a gente está a fazer, perde um bocado o efeito.
Mas é que não há diferença entre ser token ou pontos, não é? Tipo, uma coisa convertida. É como tu me dizes assim, era como quando foi o sacrifício da Pulse Chain. Tu vais receber X pontos. Oh, mano, mas ok, mas esses pontos são tokens, é? Chamar-lhes pontos ou chamar-lhes tokens, é? Pá, vai dar a mesma merda, estás a ver? Na minha opinião, mas não é que seja fixe. É fixe, é porreiro. É mais uma narrativa.
Yep.
O pessoal fica mais confuso, é mais entropia, é fixe. Não estou a dizer que é útil, mas estou a dizer que é fixe. Pronto. As cenas fixas não têm de ser úteis, são apenas fixe.
É? Deixa-me só fazer uma pergunta básica. Portanto, essa Eigenlayer serve para fazer projetos de restaking, ou a ideia é fazer restaking para conseguirem aproveitar o yield dos staking.
Liquid staking tokens. Yeah.
Dos staking tokens, é isso?
Sim.
Tipo, da Anchor e da Lido, etc.
Yeah.
Mas não achas que não pode ser um bocado tipo, pá, nós não conseguimos que isto valesse nada aqui, vamos dar um rap inteligente à coisa e ver se isto ficava a ler qualquer coisa do outro lado.
Eu acho que acaba por ser.
Eu não entro muito nestas coisas do LSD e do DeFi em geral, um bocado porque é um bocado esta a minha perspectiva.
Estas coisas fazer.
Eu acho tudo muito bonito no papel, mas depois na prática não percebo.
Yeah, mas repara, eu acho que a cena gira disto é que tudo o que tu estás a fazer já tem uma yield nativa que é... Bom, eu não lhe vou chamar yield nativa porque eu não acho que seja yield nativa, eu podia ficar aqui a debater filosoficamente com o Panthers.
O que é uma yield nativa? Eu honestamente eu queria saber porque é que tu achas que...
Porque não é, cara, porque há ali um intermediário, não? Porque há um intermediário que pode fazer merda e tipo a yield não é nativa porque há um intermediário que pode fazer cocó e depois tu podes não conseguir converter uma coisa na outra. Nativo, para mim, é uma cena tipo X em que está num contrato só em que não há... intermediário dentro do contrato, estás a ver? Para mim isso é uma coisa nativa, mas pá, por isso é que eu te digo, podemos filosoficamente ficar aqui a discutir o sexo dos anjos, estás a ver? Pá, não vai levar a lado nenhum, mas pronto, mas já é nativo o suficiente para ser um bocadinho risk-free. Não é risk-free, mas é perto do risk-free, pronto, certo. Ok. Aí, pá, chegamos a um acordo, estás a ver? Aquele meme, aquele emoji do apertar as mãozinhas, pronto. Para a conversa avançar. Mas, opa, mas é giro porque já tens essa yield nativa, não é? Que vem do staking. Ou seja, imagina, tu montas uma stablecoin qualquer que o colateral está sempre a ganhar algum valor porque tem um yield, estás a ver? Epá, se calhar ajuda ao PEG, por exemplo, uma merda assim, estás a ver? Pá, estou só a dar um exemplo. Pá, mas deve haver N DeFi stuff que tu podes fazer à volta desse conceito, estás a ver? Uma coisa que tem uma yield nativa. Pá, se calhar o colateral de qualquer merda que vais fazer tem sempre um yield, não é? Tem sempre ali uma coisinha que, tipo, que é um buffer, digamos assim, estás a ver? Pá, yeah. Pronto, por exemplo.
Imagina, a maior sustainable yield sourced em DeFi é liquid staking e a staking rewards de Ethereum.
Certo.
Por isso é normal que tu queiras construir produtos no topo disso.
Não, claro, porque pá, a partir de tipo, tu precisas desse. Essa ilha vai sempre existir porque tu precisas dos validadores e, portanto, isso à partida é uma. Pá, é certo, nesse aspecto eu concordo.
Pode ser, mas.
Certo. Tudo bem.
Mas respondo à pergunta do Riklas. Eu acho que a parte interessante é. Consegues alocar o capital de forma mais eficiente, porque tens. Em vez de estás a usar. O Ethereum como colateral para correr um nó, estás a usar Liquid Staking Tokens, que já estão a gerar uma yield, e depois tu ao correres um nó para aquele dado produto, também vais receber uma yield, não é? Claro que depois tens extra risco e risco de
slashing. Claro,
tens mais risco, óbvio. Como é óbvio,
claro.
Mas acaba por ser um mecanismo, por isso é que eles chamam de risk staking, porque tu consegues usar esta yield e mais a yield dos futuros nós que vão e das aplicações vão ser corridas. E tu... Pá, claro que isto abre uma série de questões, não é? Tipo, imagina que tu tens... Porque tu podes usar o mesmo colateral para vários nós. Imagina que tu podes ter...
Isso aí já é tipo Reserva Federal, mano. Isso já eles podem fazer, nós também podemos, pratas. Foda-se.
Eu acho que eles agora já limitaram. Eu estava a dizer isto, mas eu, na altura...
Eles querem Reserva Federal?
Os bancos no geral, tipo, percebes?
Não, era Eigen Layer. Eu acho que agora eu sei que eles já limitaram o risco, porque tu tinhas o potencial de ter um risco de slashing maior que o colateral. Eu acho que agora já há umas limitações. Sim. Eu já não estou muito dentro da Eigen Layer, mas eu sei que já houve progresso nesse sentido e já há umas limitações na forma como tu podes usar isto, exatamente para limitar o risco de slashing. Mas...
Prato, desculpa interromper, nós no final agora da conversa, quando isto depois acabar, tipo, tu vais acabar assim a dizer, pá, a falar de uma cena qualquer e vais acabar a dizer assim, pá, mas eu já não estou dentro disso, eu agora acabei de mudar para outra cena, estás a ver? Pá, só pela piada, por favor, só para ficar giro. Estás sempre a saltar de umas cenas, puto, é lindo, adoro. Mas sabes bem das cenas de várias cenas de DeFi, isso é fixe, isso é muito porreiro.
Não, pá, imagina, porque eu estou com esta conversa, mas tu consegues neste momento ter para aí 70% de yield em Ethereum.
Pá, com essas, sim, com os risk takers da vida, tipo, certo.
Porque isto atrai bilhões de TVL.
Ou seja, espera aí, tu com um Ethereum, delega ou alguém, ele tira-te 70% anual.
Pá, não é bem tu... isso.
Desculpa, não. Estou a falar de, tipo, da yield e dos projetos que estão a ser gerados em DeFi em torno disto. Exato. No topo da chain, se usares leverage e tudo mais, consegues ter para aí, tipo, 70% de yield neste momento. Relativamente ao tipo só ao risk taking direto no Eigen Layer sem estes DeFi protocols on top, não sei qual é que será o potencial de yield, porque também ainda não tens nada construído de lá. por isso não sabes como é que vão
ser. Mas é tudo yield em outros tokens, podem ou não ter uma, enfim, bonificação ou representação.
Sim.
Não é em Ethereum em si. Acho que era o engano em que o mal estava aí.
Também, e aliás, e olha, o CryptoDealer estava aqui no chat, e boa noite ao pessoal aí do chat já agora, que ainda não tínhamos, pelo menos eu não tinha dito nada, estava a dizer, estava a falar de outros, por exemplo, estava a falar do Puffer, e estava a falar Expresso, pá, whatever, é outro que ele está a falar, que também gosta. Portanto, não sei se tu conheces esse ou não, não faço ideia.
Puffer conheço muito bem, sim.
Pronto.
Se tiver uma grande Ethereum Foundation e tudo, pá, grande team.
Pronto. Portanto, malta, tem projetos para pesquisar, para se divertir, se quiserem.
Especialmente, pá, a minha sugestão é verem Pendle e verem como é que se usa Pendle como colateral para ter leverage. Porque nós, pá, eu sou DJ, não preciso de leverage, não é? se for só normal, não me chega. Por isso, diria que sim, são outro trabalho de casa, é verem esses projetos. Porque, pá, tem, claro que o DeFi tem riscos e pode ser liquidado e pode haver eggs e tudo mais, mas umas oportunidades interessantes, claro.
Mas tu sentes-te confiante a usar esses projetos, por exemplo, para um ano? Imagina, quer fazer stake e esqueces o projeto para um ano, ou é uma coisa que tu tens que estar sempre em cima para não seres queimado?
Eu acho que como eu estava dentro de Liquid Staking, acabo por conhecer a maior parte dos
projetos. Já estás por dentro.
E as equipas estão por trás. Mas é uma coisa mais short term, porque pá, lá está, basta a Eigenlayer fazer o airdrop, provavelmente a maior parte destas yields vão deixar de existir.
Vão sair de lá para outro sítio, claro.
Certo? E depois o capital roda para outro sítio, tipo de oportunidade. Claro, claro. Por isso, sim, não é uma coisa que eu deixaria lá um ano e esquecer.
Mas calma, mas também respondendo, se calhar, ao Malman, numa resposta mais geral, ele fala, se calhar, mais como o conceito de liquid staking. Ou seja, esse conceito até é bastante seguro, eu diria, não é?
Ah, sim, liquid staking, sim.
Tem risco, mas pronto, mas é bastante. Sim, comparativamente, sim. O risco comparado ao que há, estás a ver, é bastante seguro, diria.
Sim. Liquid staking acho que é completamente diferente. Liquid staking eu compraria e deixava a numa tranquilamente.
Pronto. Uhum. Tens também okay. A minha resposta.
Vamos passar para o LSD então?
Sim, faz o segue. Porque acho que é uma continuação. Né?
Dá a tua introdução, Liquid, tu é que estás mais por dentro do LSD. Não quero estar a dizer que andas nas drogas, mas olha.
Mas foi quase.
Foi quase
o que disseste, sim. Na semana passada falámos nisso porque eu vi um projeto que achei interessante, que já tinha começado o ano passado. Enfim, neste caso utiliza liquid staking, mas eu acho que até acaba por nem precisar. O projeto funciona mesmo apenas com Ethereum, se for preciso, pelo menos na minha ótica. Mas estou a falar do Itinafy. É uma stablecoin, tem como colateral liquid staking tokens e posições no mercado futuros desses tokens. E dessa forma mantém o preço do seu próprio token, da sua stablecoin, sem necessitar de backing físico, digamos assim, sem necessitar de dólares numa conta bancária. Eu achei interessante porque tem pontos fortes e fracos diferentes das stablecoins a que nós estamos habituados, dos USDTs e USDCs da vida. Mas acho que é mais
divertido. Exatamente, até a parte da distribuição em que não estás a confiar apenas no lixo.
Pronto, estás dependente do smart contract continuar a funcionar e a trocar. Não sei, sinceramente não avaliei, não fui a esse ponto de avaliar qual seria o risco de podermos deixar de poder converter a stablecoin deles em colateral, ou seja, levantar o colateral. Não fui a esse pormenor, mas fora isso achei o perfil de risco bastante interessante, diferente do normal. Em vez de ser só um issuer, acabas por ter as várias exchanges onde tens o colateral em posições. Acaba por ser mais ou menos a mesma coisa do que uma stablecoin que tem reservas em vários bancos, mas em vez de serem bancos, neste caso são fintechs, vá, são empresas, são exchanges, onde estão essas posições.
O que é que tens a dizer da LSD, Pratas? Concordas que é uma boa forma de fazer stablecoin? Ou está só à espera de levar o Rug Pull?
Não, eu acho que tipo, a equipa da Itina é espetacular. Tens malta que era da Lido e tudo mais. Acho que a minha única concern é que a forma como eles criam o peg da stablecoin é shortando nas exchanges o Ethereum. Sim. E isso só funciona se tiveres os funding rates positivos, não é? E os shorts estão a receber funding rate. No bull market isso funciona bem, no bear market pode não funcionar. Acho que é o único se, mas efetivamente acho que é uma ideia muito...
Obviamente, sim. Aqui a questão é, até agora, historicamente, isso nunca aconteceu.
Yeah.
E se vier a acontecer, acabas por ter o yield do liquid staking que pode cobrir essa
perda.
Essa perda.
Yeah, yeah. E essa ideia, não sei se vocês recordam, mas até foi uma ideia do App Store da BitMEX, ser uma stablecoin que tivesse essa estrutura.
E foi aí que eu tive conhecimento e que partilhei o artigo dele a semana passada.
Yeah, yeah. Eu acho que ele está envolvido mesmo no ETH, né?
Tá, ele é
um dos
investidores principais.
Yeah, yeah, yeah. Isso basicamente foi a execução dessa ideia dele, que eu acho que é fixe. Para mim, eu acho que o que eu curto mais em DeFi são mesmo este tipo de experimentos desta espécie de novos produtos financeiros que podem ser criados. Não tens de perguntar à CMVM nem à SEC. Tens uma ideia, programas de deploy e deixas a comunidade funcionar. Pá. Acho que isso é fixe. Pá, até há uns anos nós achávamos
Mas este produto não acaba por ser bastante centralizado, no sentido em que acaba por ser as exchanges que fazem o issue, que lançam a stablecoin cá para fora, certo?
Não, é um smart contract que lança a stablecoin.
Onde é que vais shortar o
certo? Sim, estou só a corrigir aquilo que disseste. É centralizado nas exchanges, foi o que eu disse de início, que é, em vez de ser centralizado nos bancos que guardam as stablecoins, que guardam os dólares que dão back à stablecoin, é centralizado nas exchanges onde estão essas posições short no mercado.
Deixa-me tentar perceber um bocadinho a parte técnica, que é a parte que eu ainda não percebi. Eu tenho um Ethereum e quero tirar uma stablecoin daquilo. Eu meto o meu Ethereum num smart contract e como é que a exchange, passo a passo, transforma aquilo em dólares? Ou seja, a exchange tem que ir a um lado qualquer buscar o Ethereum para metê-lo nos books deles, nas ordens, e shortar para ter os dólares do...
É desse Ethereum de reserva que a malta lá mete.
Sim, mas como é que eles fazem esse processo? Tem que ir buscá-lo. Tem que haver um sítio qualquer onde eles têm acesso a esse Ethereum.
É o treasury deles, o treasury do projeto. Tem Ethereum, mandam para a exchange.
E como é que se escolhe qual é que é? E como é que esse Ethereum é delegado a uma exchange? A exchange vai lá buscá-lo? A gente fala entre si e vão buscar cada um bocadinho?
Eu não li o protocolo a detalhe, mas vou supor que há literalmente algum controle manual da Treasury para enviar o Ethereum.
Não, se fosse só uma exchange, eu percebia que eles mexem no contrato, fazem o que quiserem, como o STT. A questão aqui é que eu percebi que, pela tua explicação, deste-me entender que é uma espécie de federação de exchanges, não é apenas uma.
Correto.
Eles têm que se orientar entre eles.
Para mim é um ponto
positivo. Que eles têm que se orientar. Só queria entender como é que isso funciona.
Existe literalmente alguém no projeto. Estamos a falar de um projeto que acaba por ser centralizado na mesma, porque tem que haver alguém no projeto que tem acesso
às treasury, fundos.
E que envia fundos para as exchanges para gerir as posições de cobertura.
Okay, menos então acabas por...
Novamente, eu não li a detalhe o paper, posso estar completamente enganado se alguém quiser corrigir no chat, mas não vejo outra forma disso funcionar. O que o smart contract faz é simplesmente queimar ou criar novos, neste caso é USD ou USDE, à medida que são depositados ou retirados Ethereum do Treasury.
De forma automática, deduzo eu, e assumimos que a parte central está a gerir bons pontos. Pronto, não tens conhecimento. Eu estava aqui a tentar perceber a parte técnica. Essa parte estava meio...
Sim, mas é isso. Há uma parte central que está... Há um grupo de pessoas que está literalmente a enviar fundos para as exchanges e a retirar fundos das exchanges para a Treasury.
É isso, pronto.
Não é uma stablecoin descentralizada. Tanto... Enfim, acho que não dei a entender
sim,
isso.
Sim.
Tem um perfil de risco diferente.
Pá, mas acho que é um experimento, não é? Tipo, nós até há 2 ou 3 anos atrás achávamos que stablecoins algorítmicas é que eram a solução, não é? E nós descobrimos que afinal não funciona. Por isso, epá, eu acho que a ficha é malta experimentar, testar, e se daqui a um ano virmos que isto não faz sentido, espetacular, podemos construir uma coisa melhor. Acho que
é o preciso. Mas certo, eu acho que também é importante frisar isso, que não é uma stablecoin algorítmica, não sofre dos mesmos problemas que poderia sofrer, ou que sofreu a Luna, por exemplo.
É colateralizado, exatamente.
E a pergunta é se ela é usada já em DeFi e afins, mas se calhar ainda é muito cedo, não?
Ainda é cedo. Aquilo já tem 1 bilhão de TVL, mas não, penso que ainda não está em nada de especial.
Não, no mercado de stablecoins 1 bi não é muito, não é? Tether tem não sei quantos trilhões. É como sempre.
Trilhões não, tem 100 bilhões.
100 bilhões?
Market cap é 100 bilhões.
Não, acho que é 100.
Penso que é isso. Sim, ainda não chegou a 3, só o Bitcoin é que já.
É 100 bilhões, chegou agora aos 100 bilhões.
É verdade, sim.
A parte que estavam a dizer é de, pelo que eu percebi outra vez, vocês agora estavam a dizer a mesma coisa. Ao fazer short o mercado, existe um yield positivo.
Sim, foi o que o Prata estava a dizer, que seria o risco. Exatamente. Que esse yield pode virar negativo se houver um bear market.
É isso. Qual é que é a pior coisa que pode acontecer se virar negativo e se ficar negativo, assumindo que pá, o liquid staking também não salva isso e realmente é um yield que fica negativo?
Começa a comer na treasury?
É isso, mas há de pego ou será que... Pá, estava aqui a assumir que o contrato podia começar a tirar fundos às pessoas,
mas caso isso aconteça e tu estiveres a perder o capital, tu vais lá, fechas, dás repay ao loan e tiras o teu colateral de volta, não é?
Sim,
exato.
Fechas a posição e pronto, isso já não. Isso prevens e ficas com o PEG.
Certo, tem sempre o PEG, mas a treasury começa a perder dinheiro.
Eu queria perceber como é que a treasury fazia para não perder dinheiro, porque essa parte parece-me importante. Que é isto nunca aconteceu até agora, mas um dia...
Sim, um dia vai acontecer, ou pode acontecer. Por isso é que eu acho que também mexem com o yield liquid staking e não apenas com o Ethereum nativo, que é para terem uma salvaguarda para quando isso acontecer. Esperando que também o yield de liquid staking se mantenha positivo.
Eu sei o que é que vai acontecer. Eles vão fechar a posição e vão comprar o STT. Ficam com o STT na Tesla. Resolvido. Mais cenas, pratas, mais novidades. O que é que tens para nos contar? Bilhetes que estamos a seguir.
Geralda, dos artigos?
Sim.
Eu estava aqui a ver duas ou três coisas interessantes. Começando com o Celsius, que está a pedir um clawback de 2 bilhões. Não sei como é que isto vai acontecer, mas é sempre interessante ver o desenvolvimento. Acho que não sei se vocês já ouviram falar também, já mudando
a
agora.
A quem?
Pois, deve ser a lista de clientes, não é? Se vocês foram. Clientes, isso, não sei como é que isso foi.
É propriamente um clawback, isso é um haircut.
Não, mas neste caso o clawback era as pessoas que conseguiram tirar os ativos recebem um. Não sei como é que isso vai ser feito, não é? Mas acho que essa definição de clawback é os utilizadores que conseguiram tirar o capital recebem uma mensagem a dizer
mal. Os que conseguiram tirar, ok. Estás literalmente a dizer que os que já conseguiram tirar podem ser chamados a voltar a.
Exatamente. Para amenizar
a perda. Eu li o artigo, por isso é que eu estou a perguntar.
E estar amenizado. E isto aconteceu uma coisa parecida quando foi o caso do Madoff também. E até estava a falar também de fazer a mesma coisa com o FTX, não é? Para tentar amenizar as perdas para serem iguais para todos. Mas gostava de ver como é que isso vai acontecer.
No ETF, no FTX, acho que eles conseguiram pelo menos parte. Os fundos estão quase recuperados. Também com a subida das moedas, ajuda.
Não sei se vocês também já ouviram falar de Tone, a blockchain do Telegram.
Só no... Sim, mas isso não tinha sido. Os gajos não tiveram de devolver os tokens e não sei o quê, ou uma merda assim. A devolver o. Tipo, isso não foi parado em algum momento do tempo.
Não, continuam lá, eu ia dizer isso porque eles vão lançar vão lançar agora 115 milhões de grants. Acho que pode ser um bom catalisador para começarem a criar produtos lá. Porque aquilo é um bocado complicado porque é uma linguagem de programação própria. E então acho que não tem traído muita gente para construir lá. Mas pá, mas é ultra bullish. Imagina que eles põem uma criptobola em todas as contas de Telegram. Isso é provavelmente o maior evento de mass adoption de cripto de sempre. Por isso acho que também é uma cena que gostava de partilhar e ter olhinho, já que vocês não têm nenhuma opinião particular sobre isso. Mas acho que é um projeto interessante. Se eles conseguirem executar bem, acho que é uma cena super interessante.
Estava a pensar no caso do Signal, que tentou impingir mobile coin e que não foi a lado nenhum. Mas pronto, o Signal não tem o mesmo impacto que o Telegram.
E depois também estava a ver aqui, não sei se vocês já viram, que a Ethereum Foundation está sob investigação do SEC. Não sei se... Estava a começar agora o artigo, mas não sei se vocês também viram isso.
Não.
Isso tinha a ver com aquela história de que o Vitalik teria, em tempos, usado uns fundos. Supostamente eram da Foundation, mas devia, não é? Tipo... Eu lembro-me assim de uma história já há uns tempos, já está ligado com isso. Vocês não se lembram do Vitalik estar a ser acusado de ter, já não sei, usado uns fundos que não devia. Mas isto muito no início do Ethereum.
Possivelmente.
Epá, se me for lembrar, toda a gente já foi acusado em cripto, como está do cérebro
apagado. Acho que foi mais, era tipo aquelas cenas, ele enganou-se na wallet, estás a ver? Tipo,
ia estar a gerir. Como o gajo do Slur que se enganou e apagou tudo.
Sim, esse já é um bocado mais diferente. Não, foi mais tipo, tinha que mandar da wallet A, mandou da B, estás a ver? Tipo, digo eu.
Como eu, quando vou à minha conta bancária, vou fazer um pagamento e engano, passo da conta da minha esposa. Acontece.
É tipo isso.
Acontece, pá.
Acontece.
Quem nunca?
Falando em scams, é o que eu faço quando vou fazer pagamentos da conta bancária. Vocês conhecem o eToken?
eToken?
eToken, ou ESOL, é mais uma shitcoin scam que apareceu no ecossistema de Solana. Se vocês não sabem, o ecossistema de Solana é que está a bombar bué nesta altura. E basicamente é o token dos fãs do Kanye West.
Nice.
É um este token, fixe. Sim. Agora, como é que este token foi anunciado? Isto foi uma pessoa... Basicamente, se vocês não acompanham o Kanye West, deviam. Ele ouvi dizer que é um bom cantor, embora nunca tenha ouvido. Mas ele, o Kanye West, está no Twitter e há uns anos decidiu apagar toda a gente que seguia. Basicamente, ele só tem seguidores e não tem ninguém a seguir. Entretanto, uma das pessoas que tinha a sua conta do Twitter desativa e quando voltou a ativar, reparou que ele era a única pessoa que estava a ser seguida pelo Kanye West. E no S passou a ter um seguidor. Muito essa bom. Pessoa vendeu a sua conta. A pessoa ou a entidade que ficou com a sua conta alterou-lhe o nome da conta para eToken e anunciou o megatoken do clube de fãs do Kanye West. Esperto. E como é evidente, pompou até os 37 milhões de market cap. Achei uma história interessante. Realmente acho que vou fazer com que uma celebridade me siga. Ou várias e depois bloqueia a conta para ver se
desativas a conta. Yeah. Pedes para eles fazerem follow toda a gente e depois desativas a conta. É um bom plano. Acho que é um bom plano e pode resultar.
É longo prazo, mas
sim.
Muito bem. Achei engraçado. Mais cenas. O Naib Bukele.
Atenção, isto pode ser com o Crypto Café. Ainda vamos corremos esse risco todos. Com o Neil Malman perca a cabeça e pronto, só siga ele com a conta do Crypto Café e depois vai anunciar um token.
Café.
Exatamente.
Por acaso, o Crypto Café só nos chega nós os quatro, se calhar.
Tu vais cancelar as nossas contas.
Estamos prestes a fazer um scam.
Exatamente. Não percam a oportunidade.
Não percam a oportunidade de... Mas tem que ser na Solana, pá. Neste momento tem que ser na Solana. Temos que esperar que aquilo não bloqueie.
Mas tens de ter sorte, não faz o contrato. Imagina que lanças o contrato no momento que aquilo está off. Pau, já foste. Epá.
A gente tem que processar os gajos que não conseguimos fazer o scam por causa deles.
Que ainda é processamos os gajos. Muito bom.
Já agora, tinha aqui isto na parte do Slur, mas passei à frente. Algum de vocês acredita que o Solana não vai bloquear até ao final do ano? Ou seja, se tivessem que apostar dinheiro. Sim. Se tivessem que apostar dinheiro, o Solana bloqueia até ao final do ano.
Para, de certeza.
Sim, sim.
Não, mas não tem mal.
Então, ainda ontem estava a ver um post que acho que era um terço das transações. Não estavam a ser processadas.
Pronto. Estão na mesmo pool.
Yeah.
Acho que não chegam a estar na mesmo pool. Falham mesmo.
É tipo, falham. Pronto.
Então olha, é um gás error. Pagas as fias e faz outra vez.
Exato.
Faz outra vez.
Do it é again. É baratinho também.
Faz a pedar.
Opa.
Vai carregando retry.
Já me aconteceu isso em Ethereum e sei lá, na Pulse. Já me aconteceu isso em todas. Acho que já me aconteceu isso. Epa, em todas.
Mas Ethereum, por nome, paga... Usas gás baixo e
tudo mais. É assim. Exato. Pronto.
Não falha, mas também não deixa de...
Não falha, mas também não pode.
Como eu ia dizer há bocado, e para terminarmos isto, o Nayib Bukele, presidente de El Salvador, publicou o endereço onde está a guardar os bitcoins de El Salvador. Diz que está tudo no cofre forte, em território nacional.
Tinha publicado o endereço, tinha visto essa cena de ai tal, está em território nacional, mas não vi que...
Tem endereço com 5.689 bitcoins, perto de 400 milhões.
Muito bem.
E como publicou o endereço, é uma forma fácil das pessoas que não acreditam em taxas fazerem doações. Porque as pessoas que têm bitcoins por norma fazem. Tem um endereço de alguém conhecido, cheio de dinheiro, começam a enviar para lá a merda.
Enviam mais dinheiro.
Exatamente.
Pois, mas isto foi o mesmo que aconteceu com os ETFs.
Yeah.
Sim, basicamente.
Como é que eu compro? Eu vim falar Bitcoin, está bem, está feito. Agora já tenho um ETF.
Pode ser que eles mandem o dobro de volta, nunca sabes.
É verdade.
Calhar. Ficam com um certificado qualquer de El Salvador, de bom cidadão. E pronto. Mas cara, não tenho aqui mais cenas de jeito para falar, tem alguma coisa. Querem falar do upgrade da Ethereum, que é que ele trouxe semana passada?
É menos fixe para as L2, basicamente.
É, parece que sim. Segundo as notas que eu encontrei, transações custavam $1 nas L2. Não é nas L2, né? Tinha que fazer o settle na Neldium. Passaram a custar alguns cêntimos. Não sei se estou a ser correto na informação, mas foi a impressão com que fiquei.
É isso, basicamente. Sim. Também que percebi.
Oh, Prato, diz-me uma coisa, se tu souberes, porque tu também estás dentro da Ethereum e eu já vi isso, mas opa, ainda não fui pesquisar tipo, um bocadinho a fundo. Eu tenho ideia que os gajos agora querem fazer um upgrade qualquer, mas é mais para o final do ano, para as fees da Ethereum, da main chain, acho eu. Certo ou errado?
Desculpe, Sator, não estou por dentro, não sei.
Ok, pronto, podias saber alguma merda. Não, tenho que pesquisar, porque tenho ideia que tenho. Vou vir falar disso,
O Crypto Café aqui avisa que vamos fazer o Ethereum vai ter menos fees. O Fubrocas disse, sim, nós estamos a anunciar.
Sim. Eu confirmo. Eu acabei de agora não ir ver, mas acho que deve ser isso. Mas eu depois vou
passar. É isso, para a semana é o ICO. Nós vamos agora acabar o episódio, porque vamos tratar do token. Preparem-se, daqui uma semana estamos cá novamente.
Olha.
Obrigado, Pratas, por teres aparecido.
Prazer, todo meu.
Pá, aparece mais vezes. E deixa contactos, se quiseres, para o pessoal te ir chateando. Se não quiseres, a gente também acaba já.
Eu sou meio anónimo, por isso é na boa. Sou só o Pratas. Pá, se quiserem alguma coisa, procurem no LinkedIn, se vocês precisarem, sempre disposto a ajudar. E bom bull market.
Bom bull market para todos. Já sabem, o Pratas tem bastante cenas, se tiverem dúvidas. E quiserem fazer uma scam coin qualquer com ele, ele também está por dentro. Partilhamos todos.
Pá, se for um projeto com utilidade, não está interessado. Atenção, se for uma cena tipo. Se for um protocolo DeFi, ele vai logo dizer que não. Pá, não é uma meme coin, eu não quero. Não quero saber. Estou brincando.
Agora é tão fácil lançar meme coin. Vocês já viram os milhões que estão a ser levantados com Solana? Eles criam uma conta no Twitter, põem um endereço de Solana e a malta manda só Solana para lá.
Pronto, então é fixe.
É. Verdade.
Não é grande ciência.
É triste.
Faz parte, meu.
Faz parte. É isso. Faz parte.
Até para a semana, meus caros. Sozinho.
Um abraço.
Já
obrigado.
Até
para a semana e uma boa noite.
E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCafePT, e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.